na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, boa tarde.
Boa tarde, Cláudio Dutra, boa tarde a quem acompanha a CBN, os webinautas, os ouvintes. Nós estamos acompanhando daqui a pouco, Cláudio. Eu, Marreco e Gustavo estaremos andando de skate. Então nós estamos acompanhando aqui do centro de treinamento do Marreco.
Que bacana, hein? Cuidado. Ah, mas você já tem experiência, já falar cuidado para não se ferir, mas aí tu já tem experiência de causa com skate, rapaz.
Não, mas tem que ter cuidado de qualquer forma. O Marreco ia trazer um capacete para mim, eu vou sem capacete na rampa.
Vamos que ver bacana. Diz para ele que a gente vai ficar só uns 12, 13 minutos aqui falando de política. É coisa rápida. Pede até para ele ficar. Ele tá ligado, provavelmente, né? Um abraço a todos os amigos aí.
Estão todos ouvindo.
Bacana. Elcio Ribeiro, confesso que hoje, fechando o jornal, fiquei bem chateado com duas coisas. Primeiro, sobre esse lance do transporte público, eu estou realmente muito revoltado com esse lance da empresa Açaí e todo esse embrolho envolvendo a Prefeitura de Manaus e a empresa, e nada muito bem elucidativo, nada muito simples de ser explicado, né? E também a situação envolvendo o repórter aqui do Grupo Rede Amazônica e o Maitá, agredido de novo, né?
Olha, eu queria, antes de tudo, prestar minha solidariedade ao Lucas Lobo. Eu quero dizer que não existe democracia sem imprensa livre. Então, a agressão a alguém que está trabalhando é abjeta. Quando esse alguém é um jornalista, um repórter, você está impedindo o avanço da democracia. Então, a nossa solidariedade ao Lucas e o nosso veemente protesto às pessoas que o agrediram lá em Maitá.
Sem dúvidas, sem dúvidas. Elcio Ribeiro, já preparado para o skate, mas antes comenta também os assuntos de política. Elcio Ribeiro, movimentações na Assembleia Legislativa, como a gente gosta, né? Desse furdunço da Assembleia, quando o furdunço é bem feito e bem executado. Bom, agora o papo é o seguinte, né, Elcio Ribeiro? Deve sair, parece substituição de CPIs, sai, CPI da pandemia, entra, CPI da asfixia. Elcio Ribeiro, CPI da pandemia, parece que de fato perdeu o bonde, vai caindo as assinaturas da CPI da pandemia proposta pelo deputado Dermilson Chagas, agora entra a CPI da asfixia, agora o deputado Nicolau assinou, deve assinar nas próximas horas, aliás, a CPI da asfixia, subindo então para 6 o número de assinaturas da CPI da asfixia. E aí, esses movimentos na Assembleia Legislativa para vingar a CPI do deputado delegado Péricles?
Olha, eu diria que por enquanto está 0-0, porque nenhuma das duas, né?
É verdade.
Nós pensávamos que poderia ter duas e uma está minguando. É certo que aquela CPI proposta pelo deputado Dermilson vai minguar. É, já estão retirando os nomes dela. Eu custo a crer. Só um milagre que ela ressuscitar, né? Agora tem que ser Lázaro, CPI do Lázaro. Se ela ressuscitar, a gente atira CPI do Lázaro. Agora, a CPI da asfixia, proposta pelo delegado Péricles, parece que está tomando corpo. Vamos ver se vai atingir as 8 assinaturas necessárias, né? E, enquanto isso, nos bastidores, o delegado Péricles tenta incrementar, porque é interessante para ele, e a turma governista. Eu acredito que para ela não é tão interessante, não, haver. Eu já comentei, viu, Cláudio, não é interessante para qualquer governo ser investigado por CPI, principalmente em período, ainda não estamos no período eleitoral, mas é inegável que a campanha já está nas ruas, né? Então, eu não tenho dúvida que esta CPI proposta ou qualquer outra CPI que se realize, vai ter um cunho eleitoreiro e muito forte, não é pouco não.
É exatamente, a gente percebe essas movimentações nos bastidores. Hoje, por exemplo, em plenário, o deputado Wilker Barreto pediu para que quem assinou a CPI da pandemia, que de fato deve ser substituída pela CPI da asfixia, assinem agora a CPI da asfixia, né? Portanto, alguns deputados ainda não assinaram, né? A gente está falando de Nesme Aziz, por exemplo, que assinou a CPI da pandemia e ainda não assinou a CPI da asfixia, né? Outros dois deputados, deputado Fausto Júnior também não assinou a CPI da asfixia ainda, né? A gente tem a sinalização do deputado Nicolau, que ainda não assinou, de acordo com os assessores diretos do deputado delegado Péricles, mas isso deve ocorrer nas próximas horas, portanto, subindo aí para 6 o número de assinaturas. São os bastidores, os últimos mais quentes, só que mostram o quanto que alguma CPI deve sair, pelo menos, né? A CPI da asfixia e ou a CPI da pandemia. Ao que tudo indica, a CPI da asfixia. E parece também, Alceu Ribeiro, que está tudo mais tranquilo entre o Péricles e também o Dermilson Chagas, de acordo com os assessores.
Eu diria que o bom senso vai nessa direção, né? Agora, eu chamo a atenção, viu, Cláudio, que nem tudo é CPI, né? Existem outros problemas. Problemas de moradia, das ruas, dos transportes. Eu sei que houve a tentativa de um projeto de lei de votação que não deu certo, foi arquivado, provavelmente, da deputada Joana Dark, visando privilegiar tratamento para a população quilombola, né? Eu sei que, por exemplo, o Christian Rocha, que é uma das lideranças do movimento negro no Amazonas, outras pessoas lá da OAB também, e ficaram decepcionados com o arquivamento. Era um projeto de lei que visava, tipo, durante a vacinação não teve grupos prioritários, então ele visava dar alguma prioridade de tratamento aos quilombolas, e parece que foi arquivado em nome da igualdade, né? Não sei até que ponto há uma igualdade de fato entre uma pessoa que mora numa cobertura luxuosa e a pessoa de origem negra que sempre esteve desfavorecida. Mas, enfim, são as decisões do parlamento e vamos ver no que vai dar daqui para diante.
Exatamente. Vamos aguardar essas movimentações políticas aí relacionadas à CPI da asfixia agora, né, que ganha muito mais força e deve seguir na Assembleia Legislativa do Amazonas. O Orlando César diz o seguinte: o nome deveria ser CPA, Comissão da Pandemia e Asfixia. Assim ninguém iria brigar, juntando duas em uma. Só que, né, só que os deputados aliás, o deputado delegado Péricles disse que achou a CPI proposta pelo deputado Dermilson Chagas muito aleatória, para ser muito sincero para você, Orlando, né, muito sem definição, né? Por isso ele criou a CPI da asfixia com proposta de investigar a falta de oxigênio no Amazonas, só que parece que, com a entrada de outros parlamentares vão criar requerimentos para pôr nessa CPI da asfixia. O Wilker Barreto, por exemplo, já pediu e já está na CPI da asfixia um regulamento que ele criou justamente para se investigar gastos do governo em documentos desde o início da pandemia até agora, por exemplo. Algo que não estava na CPI da asfixia. O Nicolau também parece que se movimenta para ter um requerimento que é de sua autoria na CPI da asfixia.
Muitos prometem, vamos ver o que eles vão fazer, né?
Exatamente. Meu amigo.
Olha.
Diga.
Vou lá ter aula de skate com o Marreco. Vai me dar aula.
Um grande abraço para você. Se cuida. Boa aula, Elcio Ribeiro.
Valeu, tudo bom.